UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Noite Ilustrada aqui pelo UFMG Educativa. Eu sou o Luiz Fernando Freitas. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente vai até às 10 horas com esse programa e agora temos entrevista. Uma das companhias de teatro mais famosas do Brasil está completando 35 anos em 2017. Formado em 1982 por Teuda Bara, Eduardo Moreira, Wanda Fernandes e Antônio Edson, o Grupo de Belo Horizonte é conhecido no Brasil inteiro pelo estilo e formatos inusitados abertos à experimentação. O grupo ganhou fama em 1992 com o premiado espetáculo Romeu e Julieta. O galpão se aventurou pelos temas, formatos, misturou música com circo, absorveu elementos culturais de vários diretores e regiões do Brasil, até chegar ao formato que a gente conhece hoje. Vamos conversar, claro, para saber mais dessa história, para saber detalhes desses 35 anos, dessa trajetória, com Eduardo Moreira, que é ator e fundador do grupo. Eduardo Moreira, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo aqui ao UFMG Educativa. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada também.
Obrigado, prazer estar falando com vocês aí.
Prazer é todo nosso. Bom, antes de mais nada, parabéns pelos 35 anos.
Obrigado. É uma longa jornada, né? Uhum. Acho que realmente 35 anos é para ser comemorado, né? E é o que a gente está fazendo, apresentando um repertório de espetáculos, né? Uhum. São 5 dos últimos espetáculos produzidos pelo Galpão. E que eu acho que essa mostra, ela é um quadro assim, bem diversificado do teatro do Galpão, né? Porque você tem espetáculos de rua, né? Espetáculos até de rua também são bem diferentes entre si, que é o Tio, a Saga de um Herói Torto e os Gigantes da Montanha. Tem um musical que é uma viagem ao repertório musical dos espetáculos do Galpão, que é o De Tempo Somos, e 2 espetáculos de palco, né, de Otilvânia, do Tchekov, e o Nós, que é uma criação do próprio grupo, né, um texto escrito pelo Márcio Abreu e por mim, e que acho que mostram bem, assim, que dão bem um painel bem diversificado do que é o trabalho do Galpão.
Entendi. Sabe o que estava me ocorrendo aqui? Eu ia entrevistar você e estava pensando que parece que o Galpão, o grupo, se tornou também ele um personagem ao longo do tempo, né? Porque vocês falam muito sobre o grupo, imagina que vocês dão muitas entrevistas, né? E sempre uhum. repassando essa história de vocês com o teatro, de 82 para cá, não é assim?
É verdade. O Galpão se virou assim uma... A gente sente que existe um carinho muito grande, né? Quer dizer, o Galpão é um grupo que viaja muito, está sempre se apresentando, seja no palco, seja na rua. E, de fato, o grupo criou assim, uma identidade, uma ligação muito profunda com o público, né? Um público que, há muitos anos, acompanha a nossa trajetória, os diferentes espetáculos, né? Então, a gente, nessas viagens, a gente encontra muita gente que mais jovem, que entrou para o teatro por ter visto espetáculos do Galpão, isso no Brasil inteiro. Agora mesmo nós estamos escrevendo assim, uma matéria para uma revista e citando casos, né, de uhum. várias pessoas no Piauí, São Paulo, interior de Minas, enfim, no Brasil inteiro que passaram, viraram atores por terem encontrado e terem visto espetáculos do Galpão. Então, realmente, o Galpão se transformou numa entidade acima de todos nós, né?
Uhum.
Eu acho que é importante, assim, acho que eu particularmente sou muito grato a essa trajetória do Galpão, acho que é a minha escola de teatro, foi junto com o Galpão. Porque eu acho que o Galpão, ele se manteve fiel a um teatro de pesquisa, um teatro de busca de linguagem, um teatro popular, um teatro de grupo. Então, eu acho que esses princípios, eles foram muito importantes. A fidelidade a esses princípios, acho que foi muito importante para essa trajetória exemplar do Galpão.
Com certeza. Eu imagino também, aliás, imagino não, eu tenho certeza, porque eu também tenho as minhas paixões, não é? Todos uhum. nós temos. Uhum. Que não se pensa em tempo, não se pensa em projeção, no sucesso, na maneira clichê como todas as pessoas imaginam, né? Vocês simplesmente foram fazer o que vocês gostavam, o que vocês amavam, o que vocês queriam, e de repente estamos aqui 35 anos depois falando sobre isso, né?
É, eu acho que é uma coisa construída mesmo, né? Assim, arduamente construída, porque são 35 anos de trabalho contínuo, o Galpão nunca paralisou suas atividades, né? Então isso, você imagina o que há de trabalho por trás de tudo isso, né? É. O sucesso é, quer dizer, o sucesso em si, ele é uma consequência, assim, até, digo sinceramente, importante, claro, acho que ele abre caminhos, mas é uma consequência. Eu acho que por trás disso existe sim um trabalho que é muito grande, né? Uhum. E aí tem que ser uma paixão realmente, né?
É. Agora, 1982, você consegue se lembrar do cenário, principalmente do cenário político da época? O que estava acontecendo quando vocês começaram?
É, foi muito... Era um pouco impensável até, né? Quando o Galpão partiu, conheceu dois diretores de uma companhia alemã que trabalhavam com teatro de rua e começou a fazer, quer dizer, o primeiro espetáculo do Galpão já foi um espetáculo montado na rua, em que a gente reunia 1.700 pessoas na Praça 7. Aquilo ali causou um alvoroço muito grande, né? Era um período da ditadura militar ainda. Claro que a ditadura já estava assim, um pouco enfraquecida, era já o general Figueiredo, mas a gente chegou a, inclusive, a ser preso algumas vezes na rua. Caramba. Por conta de reunir, né, multidões, assim, que era uma coisa um pouco ameaçadora para os militares, né? Os militares não queriam aquilo, né?
Uhum.
E foi muito bom, assim, acho que o Galpão também participou ativamente da... Lembro da campanha das diretas, né, campanha pela anistia, todo um processo assim, de reorganização da sociedade civil no Brasil, que tinha sido totalmente esmagada, né, por esse período tenebroso que foi a ditadura militar, mais de 20 anos de total cerceamento das liberdades no Brasil. E eu acho que a gente tem mantido também uma ligação muito forte com a história do país, né, com a história da cidade. O teatro é uma arte que reflete muito sobre o momento, sobre a sociedade, né? Então, não é à toa que o teatro está sempre um pouco na vanguarda das artes, né, no sentido político, assim. Eu acho que o nosso trabalho, ainda mais um trabalho que sempre se propôs a ir para a rua, ele se fez um trabalho também muito político nesse sentido, né?
Uhum. Agora, são muitos momentos marcantes ao longo da trajetória, evidentemente, mas tem um aqui que eu gostaria de citar e perguntar a você pessoalmente como é que foi para você, que foi a apresentação no Shakespeare's Globe Theatre em Londres. Foi no começo dos anos 2000, não foi isso?
Foi. Na verdade, a gente fez duas vezes o Globe, né?
Uhum.
É uma história muito bonita, porque, na verdade, nós fomos em 96 a Londres, uma semana, um mês de Minas, da arte de Minas, e a gente apresentou num parque em Londres, no Battersea Park. E nesse ano, os professores, o núcleo pedagógico do Globe Theatre, foi assistir ao espetáculo, né?
Uhum.
Isso foi em 96. Em 99, o teatro ele nem estava pronto ainda. O Globo é uma obra de arqueologia, porque eles reconstruíram o teatro do Shakespeare exatamente como ele era.
A
construção, né, seguiu. Eles não usam, por exemplo, nenhum tipo de prego, nenhum tipo de parafuso, é todo feito com encaixes. A qualidade, as madeiras também foram todas madeiras que eram usadas na época, enfim, é um trabalho de arqueologia. E 3 anos depois dessa nossa primeira ida a Londres, o pessoal do Globo estava fazendo um projeto de chamar companhias que traziam visões inovadoras à obra do Shakespeare, e eles pensaram no nosso Romeu e Julieta. Ligaram um produtor amigo nosso, britânico, perguntando se o espetáculo já estava de pé, se era o mesmo elenco, e aí, de fato, era. E aí nós fomos apresentar, E o mais impressionante é que 12 anos depois, em 2012, quando foram as Olimpíadas Culturais de Londres, o Globo fez um projeto de apresentar as 39 peças do Shakespeare em línguas nas mais diversas línguas dos cinco continentes. E eles fizeram questão de que o Romeu e Julieta fosse o nosso. Então nós participamos de um programa de meses, né? Em que a gente foi o único até de língua portuguesa, que era o nosso Romeu e Julieta. Então, na verdade, nós tivemos duas vezes no Globo e foi realmente uma experiência muito marcante.
É, de arrepiar. Você está contando aí, eu tô arrepiado aqui.
Foi muito bonito.
Imagino. Falando da direção dos espetáculos, vocês costumam, às vezes, convidar diretores, né, de fora do grupo para poder participar com vocês. Como é que funciona esse processo? É muito mais vocês mesmos dirigindo ou vocês costumam equilibrar essa história entre gente convidada?
É mais ou menos equilibrado. Até mais, às vezes, a gente chama diretores convidados mesmo. Então, por exemplo, nesses cinco espetáculos que a gente está apresentando, três são de diretores, a direção de diretores convidados. É o Tio Vânia, os que vierem depois de nós, do Jekov, que é a direção da Yara de Novaes, e nós, que é a direção do Márcio Abreu, e o Gigantes da Montanha, que é a direção do Gabriel Vinello. Então são três diretores convidados. E tem dois espetáculos que são direções que a gente chama de direções internas, que é o Tio, a Saga de um Herói Torto, que é do Júlio Maciel, e o De Tempo Somos, que é a direção da Simone Ordones e da Lídia Del Pique, que são integrantes do Galpão, né? Agora, é uma prática que a gente sempre faz, assim, é uma maneira também da gente renovar, né, de buscar novos caminhos, novos desafios, é encontrar outros diretores, né? Quer dizer, esses diretores convidados, eles sempre imprimem uma nova linha, trazem novos desafios, novos riscos para o trabalho do grupo. Eu acho que isso é muito, muito positivo, assim. Eu acho que, na verdade, a linguagem que o Galpão desenvolveu é meio que fruto desses diversos encontros com esses diretores convidados, né?
Eduardo, obrigado demais pela entrevista, pelas histórias. Parabéns mais uma vez.
Foi um prazer, viu? Eu tenho maior apreço, né, pela rádio UFMG, sempre escuto vocês, e é um sinal de vida e de inteligência na comunicação brasileira.
Muito bom ouvir isso, valeu mesmo. Agora, o espetáculo Nós fica até domingo no SESI Minas, é isso?
Até domingo, lá no Teatro do SESI Minas, sexta e sábado, 21 horas, e no domingo, às 19 horas.
Okay.
E aí na outra semana a gente vai fazer 16, 17 e 18 na Praça do Papa, sendo que sexta e sábado às 20 horas e no domingo às 18 horas. E no último final de semana, que será 22, 23, 24 e 25, a gente termina essas comemorações dos 35 anos com o Tio Vânia, os que vierem depois de nós, no Teatro Francisco Nunes.
Muito bacana. E quem quiser saber mais sobre o grupo e também sobre a programação, pode ir no site, não é isso?
Isso, exatamente.
grupogalpão.com.br.
Isso. Obrigado, viu?
Obrigado a você. Longa vida ao Grupo Galpão. Longa vida à arte. Longa vida.
Obrigado.
Tchau.
Um grande abraço.
Tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, esse foi Eduardo Moreira, ele é ator e fundador do Grupo Galpão, falando aqui com a gente sobre a história do grupo nesses 35 anos de existência e também sobre a programação especial de comemoração que está em cartaz em vários locais aqui de Belo Horizonte, vai ficar em vários locais durante esse mês, na verdade. A abertura foi ontem, com o espetáculo Nós, que vai ficar em cartaz no Teatro SESI Minas até domingo. Outros espetáculos, tanto na rua quanto em teatros, também completam essas comemorações. A programação completa, o local das apresentações e a data dos espetáculos estão disponíveis no site do Grupo Galpão. Tudo que você tem a fazer é digitar aí grupogalpão.com.br, onde você quiser, no seu tablet, no seu tablet, no seu phablet, no seu notebook, na sua TV, whatever. Aí você vai lá e clica em agenda, tá na aba agenda. Lá você vai encontrar também mais informações sobre o grupo também e sobre essa programação especial. Agora, para entrarmos no clima das apresentações do Grupo Galpão, nós, claro, vamos ouvir uma canção interpretada por eles. uma música que está no espetáculo Romeu e Julieta, Flor, Minha Flor.
Flor, minha flor,
flor, vem cá.
Flor, minha flor, laia, laia, laia. Flor, minha flor. Acabou, laia, laia, laia. Flor, minha flor,
flor, vem cá.
Flor, minha flor, laia, laia, laia. Flor, minha flor.
Quem será aquela moça lá no fundo que dá a mão ao cavaleiro agora?
Flor,
oh, ela ensina as luzes a brilhar. Dir-se-ia que pende da face da noite como o brinco da orelha de um etíope. Ela é pura demais para ser conquistada, mas é bela demais para não ser amada. Vou ver depois da dança onde ela está. A minha mão se purificará tocando a sua mão. Coração, coração, tu já terás amado alguma vez? Oh, não. Os meus olhos o negam com firmeza. Pela primeira vez vejo a beleza.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.